Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 56. Lucros. E o que tens ajuntado, para quem será? Jesus em Lucas. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos: pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Comentário sobre a mensagem Lucros. Em situações típicas de recessão, como a que estamos enfrentando agora no Brasil, algumas características e comportamentos afloram de maneira mais acentuada. São comportamentos obscuros que são provenientes de agentes econômicos que tornam a vida, em geral, mais difícil. Em outras palavras, as provações coletivas, elas se tornam muito mais penosas. As crises, é bem verdade, elas são cíclicas. E desse modo, de tempos em tempos, nós somos como que chacoalhados por uma onda de acontecimentos profundamente desestabilizadores. E esses acontecimentos nos levam como uma enxurrada. E diante deles, quase nada nós podemos fazer diante do impacto que eles geram. A depressão econômica, esse fenômeno ao qual estamos sujeitas praticamente todas as nações do planeta, ela é sempre devastadora, exatamente para o bem-estar dos indivíduos e das famílias, porque nós ainda não conseguimos criar sistemas que sejam imunes contra esse mal. Então, de um momento para o outro, o cidadão perde o seu emprego e, com ele, ele perde os benefícios que são essenciais à sua existência. Os aposentados enfrentam uma redução significativa do real valor das suas aposentadorias, que já são tão minguadas. Aqueles pequenos empreendedores, eles têm que lidar também com a redução cruel dos seus negócios. De modo geral, a maioria sente, de uma forma ou de outra, esses efeitos desarticuladores das crises quando elas aparecem nas sociedades modernas, porque eles trazem basicamente a penúria, a miséria para quase toda a humanidade. Mas há aqueles que buscam no meio dessa desgraça, desse infortúnio alheio, lucrar avidamente com essa infelicidade. Porque, afinal de contas, quem nesse mundo já não passou pelo dissabor de ser achacado por alguém? Por exemplo, por um prestador de serviço numa hora de dificuldade. Quem é que já não percebeu que os aumentos dos preços nos mercados nunca sofrem um movimento inverso, mesmo quando a safra ou a crise vai embora? De igual maneira, quando a Petrobras anunciava uma redução dos preços na refinaria, aquele benefício que era suposto, ele nunca alcançava as bombas dos postos de combustíveis e, logicamente, por extensão, os consumidores. Quem já não se sentiu lesado de alguma forma na atualidade? Então, foi com muito acerto que um editorial de uma revista famosa observou o seguinte: que o sentimento de tirar vantagem das situações de cobiça, de subordinar o interesse alheio ao próprio interesse, é uma prática comum entre nós. E por incrível que pareça, é visto como virtude por muitas pessoas. Bem, infelizmente, os lobos do mundo, eles são aplaudidos em muitas instâncias. Em muitas ocasiões, os donos do capital, dos grandes empreendimentos empresariais, eles são exatamente exaltados, mesmo quando eles acumulam as suas fortunas de forma nada elogiosa. Isso para se dizer o mínimo. Então, não faz muito tempo que um determinado empresário brasileiro, que foi considerado um verdadeiro Midas em determinado momento, ele figurou como um dos homens mais ricos do mundo pela revista Forbes. E eu me lembro bem que o ufanismo nacional naquele momento foi às alturas. E esse referido cidadão era tratado como uma celebridade nacional. Muitas pessoas faziam questão de fazer selfies com ele e assim por diante. Ele chegou até a escrever um livro que teve uma altíssima tiragem e também deu palestras a multidões de pessoas que estavam sequiosas por riqueza. Mas hoje, se sabe que esse personagem não foi capaz de entregar o que prometia aos seus investidores. E aí a sua estrela apagou. E pior ainda, foi descoberto que ele estava envolvido com políticos venais. Então está agora confinado numa cela no Rio de Janeiro, com medo de ser morto. Ele não sai dela nem para tomar sol. E a história desse indivíduo me faz recordar a advertência de Jesus, quando ele diz: pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo, perder a sua alma? Então, esse lucro a todo custo, que já é um traço cultural, que é eminentemente imoral, dificílimo de dissipar do caráter humano, tem produzido um mar de corrupção e que está vicejando aqui. Mas em termos simples, o corrupto não aceita viver apenas com aquilo que Deus lhe reservou para a evolução do seu espírito, porque o seu olhar ganancioso deseja mais e mais. E quando ele satisfaz os caprichos que brotam na sua alma desequilibrada, ele se afunda ainda mais em torpezas. E é nesse sentido que o Espírito Emmanuel, e é nesse sentido que o querido Espírito Emmanuel, na obra que estamos estudando, afirma que aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Então, por tudo isso, o momento presente que estamos vivendo nos incita a refletir profundamente em torno dos bens materiais e de como nós os obtemos. Na realidade, há uma necessidade que é inquestionável de nós nos acautelarmos contra os males da avareza, já que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A transição planetária que já está em andamento, ela requer muita coragem, muita determinação da nossa parte para juntarmos, sim, tesouros no céu, porque lá nem a traça nem a ferrugem vão consumir, e também onde os ladrões não vão roubar. Quando nós optamos por viver da exploração dos semelhantes, optamos para obter ganhos injustos pelo trabalho ou mesmo chafurdar nas riquezas passageiras que são conquistadas por meios de crimes ou de ilicitudes, nós criamos fortes embaraços à nossa real felicidade. Então peçamos a Jesus para que Ele nos ajude a trabalhar positivamente nessa linda transição planetária que requer de todos nós trabalho, coragem, determinação para optarmos em viver uma vida justa e de trabalho, deixando totalmente de lado as conquistas passageiras, aquelas que não vão nos trazer felicidade, mas ao contrário, muitos anos ou até séculos de sofrimentos.